Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do CadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo mais pedido, Pitacilgo. Você está aí, Pitacilgo?
Estou aqui sim, Knut. Muito boa noite, Knut. Boa noite aos ouvintes.
Exatamente, hoje para mais um papo urgente, falando sobre. Porque tem muita gente, Pitacilgo, que acredita que. Engraçado, né? No início todo mundo falava que a gente tava falando besteira, né? Hoje diminuiu um pouco. Por que será que tá diminuindo o número de pessoas que, tá falando, que acham que a gente tá falando besteira, que a gente fala abobrinha aqui, né? Porque está tudo se confirmando, né?
Tá tudo se confirmando. É brincadeira, a coisa tá. Nossa, eles saíram do armário total, eles não têm mais por que se esconderem, né?
Antigamente era. Hoje é preciso mais ter fé. Tem que ter muita fé para ser cético em relação a isso, né? Não, não existe nada disso, não existe mundo espiritual, não existem ordens secretas, vocês estão viajando, vocês são teoria da conspiração que eles chamam, né? Né?
Não, eu vi no, nos comentários um cara falou uma coisa ótima num desses nossos, num dos áudios dessa nossa série. Ele falou: gente, teoria da conspiração nos Estados Unidos é um assunto normal. Você pergunta para um cara como nós, assim, do que você gosta de conversar? O cara fala: ah, eu gosto de conversar de videogame, filmes, futebol, mulher. O outro fala: ah, eu gosto de teoria da conspiração, eu gosto de falar de ET. É um assunto como outro qualquer. Tem gente que gosta, se interessa, pesquisa, tem coisa. E muita coisa, muita babata. Como é que se diz, ô Knut? É muita abobrinha no meio, muito caminho sem saída. Mas tem muita coisa que é verdade. Só que é obviamente que nós nunca, nunca teremos todos os dados. Mas lá nos Estados Unidos e em alguns outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, é um assunto normal. Quem quiser conversar, se aprofunda, mas não quer dizer que se você gosta desse assunto, você seja louco. Tem gente que gosta de arqueologia, tem gente que coleciona Barbie, sei lá, enfim, é um assunto. É um
Sim.
assunto como outro qualquer.
Antes de começar aqui no tema da conversa, Pitacilgo, gostaria de fazer uma notícia aqui pra vocês. Estamos quase, quase conseguindo uma entrevista com o goleiro Bruno, né? Então aqui, amigos, a verdade será revelada, amigo. Nós vamos saber coisas, né? Que muita gente não sabe, né? Outra pessoa que nós estamos quase entrando, conseguindo é o Guilherme de Pádua, né? O Guilherme de Pádua vai entrar muito no tema de hoje, do podcast, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa mal explicada ali, né? Mas.
Eu até posso falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Quer ouvir?
Posso, pode falar.
Eu tenho um amigo que é delegado de Polícia Federal e muitos anos depois, até da soltura do Guilherme de Pádua, por um motivo qualquer, a gente estava conversando, surgiu esse assunto, ele falou assim. Uma coisa que. É porque. Ouvintes, pensem o seguinte. A história jogada. Quem pautou a história foi a Rede Globo. Todo mundo vem depois, assim. Digamos assim, no vácuo do que foi pautado pela Rede Globo. Mas, assim, não se deu, na época, importância. Assim, omitiu-se o quê? E o Guilherme de Pádua estava tendo um caso com a. Ele casado estava tendo um caso com a menina e a menina era casada com o Raul Gazola, correto?
Sim, e ele não sei
O
se.
Raul Gazola foi o corno, correto?
Sim.
E a mulher do cara é uma semicorna, porque ela ficou sabendo e foi divulgado que eles planejaram matar ela para se safar disso aí. Mas agora, uma coisa que ninguém para pensar. Ela era a gata do Brasil na época. Era a mulher do momento da televisão da TV Globo. Não vou dizer que é a mais bonita de todos os tempos. Ela era a mulher do momento, da novela do momento, era o casal do momento. A mãe dela era roteirista da novela. Quer dizer, a menina tinha tudo na mão: fama, beleza, dinheiro, poder, berço, tudo, tudo. Se envolve num com um cara casado, par romântico de novela. E termina o cara sendo obrigado. Foi divulgado que ele matou a garota.
A tesourada.
A tesourada. Mas, puta que pariu. Um cara bonitão, igual ele era também, famoso, mas com muito menos poder do que ela. Ela tinha muito mais poder. O que que passou na cabeça desse cara para chegar nesse ponto? O que que ela colocou na cabeça dele para ele jogar a vida dele na merda desse ponto? Olha, e isso, 100% das pessoas que eu já conversei sobre esse assunto até hoje, nunca tinha visto por esse aspecto.
A gente sabe, o Pitacilgo, e nunca vi ninguém perguntar isso pra ele, né? Que ele tinha feito um pacto de sangue com aquela outra mulher, com a mulher dele, antes de fazer o crime, entre aspas, não sei o que aconteceu no dia, né? Ninguém sabe o que aconteceu, né?
Uhum.
Ele tinha feito um pacto de sangue, provavelmente um ritual satânico, né? Ele carregava imagens de entidades que ele trazia pro centro de gravação, e até os próprios atores da macumbeiro lá da Globo ficavam incomodados, tamanho a macumbaria que ele trabalhava. Só que ninguém pergunta isso pra ele, né? Você falou, e Jesus, ô Gravitpada, né? Então, né? Mas assim, o Guilherme tá muito assustado, porque ele sofre muito bullying. A abordagem com ele... Eu acho que o goleiro Bruno vai ser mais fácil vir aqui do que o Guilherme, né? O Guilherme tá muito assustado, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o tema de hoje, né, o Pitacilgo, né? Parece que todas as peças estão se encaixando, né? No último podcast, a gente chegou e a gente falou que estariam investigando o Anonymous. Anonymous falou um monte de besteira, né? Mas uma das dicas que eles apontaram é que teria um sexual ring, como é que fala? Uma rede sexual de abuso, né? De menores aqui um empresário do ramo de... Não vou falar aqui o nome do cara, porque o cara pode me processar, mas um cara muito poderoso, né? Ele teria uma rede de modelos, né? Né? E uma grande top model brasileira estaria envolvida, duas grandes top models estariam envolvidas, né? Que o esquema seria o seguinte, empresários que gostam de abuso sexual contactariam esse empresário, ele chegaria, faria o meio campo, seriam essas duas grandes modelos, e essas grandes modelos convenceriam modelos de 15, 14, 16 anos de dormirem com milionários, né? Esse é o esquema foi denunciado, né? Inclusive, esse cara teria sido um contribuinte, apoiador do governo, entendeu? Então tentaram pescar o Bolsonaro por esse lado, né? Não sei se é verdade, mas foi acusado. Não sei, não apurei. Mas a história é igual, e detalhe, falaram que esse cara é o braço do Epstein aqui no Brasil. Que ele teria, que esse esquema estaria em vários países. Que esse é o esquema que o Epstein fazia nos Estados Unidos, né? Ele pegava modelos, modelos ou jovens, e cada jovem é como se fosse uma pirâmide, né? Um esquema de pirâmide, né? Cada
Entendi.
Jovem tava pro esquema, essa própria jovem aliciava outras amigas dela, mais jovens. E assim, porque eles precisam de crianças pra colocar no esquema, né? Então é assim que funciona, né? Em vez do chegar um homem aliciar uma mulher, tem que ser uma mulher aliciando outra mulher, entende?
Bom, então, não sei se você lembra, uns anos atrás teve uma minissérie da Globo, que o galã era o Thiago Lacerda, e ele era um shed, né, óbvio, né, e ele é cooptado por um coroa, mas não fala especificamente disso, de satanismo, ele fala, o coroa é o coroa velho, que era aquele Estênio Garcia, e ele deu um gordine na mão do Thiago Lacerda, e o Thiago Lacerda é aquele cara que olhou pra mulher, a mulher já entra no carro, e ele ganhava as mulheres pra esse político, esse cara pô, rico, poderoso, e ele convencia as meninas, eu tenho um amigo muito rico, muito legal, ele queria te conhecer, e como a minissérie se passava naquela época pós-guerra, tipo assim...
E o do Furacão, não? Qual que é o nome dessa minissérie?
Pode ser que tenha sido essa.
Não, mas será que foi aquela que nos anos 50?
Isso, então, mas assim, isso é muito comum também, o cara paga um shed pra ele atrair essas matutas de interior... E aí você, jantarzinho aqui, roupinha ali, é muito mais, com dinheiro, gente, tudo é muito mais fácil, né? O jantarzinho, roupinha, presentinho, e aí daqui a pouco uma droguinha aqui, a menina fica muito louquinha numa festinha de embala, e vem o veiote e arrebentava o cabaço, né? Tirava o lacre, né, digamos assim. Porque esse velho, no caso, ele tinha tara por lacre, ele só queria lacrada. Ele não via graça em mulher de segunda mão.
É, exatamente. É.
Então ele tinha dinheiro, com dinheiro você compra tudo.
Mas né? Você acha que nesse esquema aí do Epstein não tá envolvido a lojinha? Né?
Eu acho que é coisa muito acima da lojinha. Entendeu? Eu acho que é muito acima. A lojinha eu vejo ela assim como um... como aquele pastor fala, ela é a geral do Maracanã. Eu acho que é o grupo de acesso, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o grupo de acesso. 90% retardado mental tá ali só pra conseguir benesses, furar fila na prefeitura, licença sai rápido, o fiscal não persegue ele. Mas assim, essa agenda hardcore, eu acho que nem 5% dos membros vai ter acesso a isso. E tem que ser rico, tem que ser parente de alguém, tem que ter feito muito favor, tem que estar na loja certa. Tem loja que já nega o cara logo de entrada. Nem quem é da parada não consegue entrar em determinadas lojas. E uma coisa que o professor Olavo fala é verdade: uma loja nunca sabe o que a outra está fazendo, né? Só quem sabe é os 01 de cada loja. Se o cara for influente e tiver interesse, eles conversam entre eles, né? O 01 de uma loja com o 01 da outra loja. Agora, o Zé Cuzeba que tá ali trabalhando na base da pirâmide, ele, coitado, é um Zezão, é igualzinho o comunismo. O cara que entra, que ele ganha uma lição da Uni, que ele é do DSE de Letras, de alguma faculdade gay dessas aí do interior. Cara, esse cara, coitado, ele é um merda. Ele vai pra Brasília em manifestação, naqueles ônibus, comendo pão com mortadela. É aquela mulher fedida do sovaco peludo. Até ela chegar uma Gleisi Hoffmann da vida, ela tem que comer 30 anos de feijão com arroz. Ela tem que ganhar várias eleições, ela tem que gastar muita sola de sapato. Por quê? Porque a coisa é uma pirâmide, né, Knud?
Sim, mas assim, aqui no GadoCast nós temos uma postura de audácia, de coragem, de dar nome ao inimigo, que outros canais não. Ah, que o inimigo é a esquerda, que o inimigo é a cultura. Não, aqui a gente dá o nome, o inimigo é o satanismo. Nós estamos lutando contra Satanás, né? É
Exatamente.
Satã que está por trás disso tudo, né? O Pitacigo, hoje, essa semana, pessoas céticas, nosso vídeo são céticos ainda, né? Um youtuber, né, de sucesso. Foi pego no escândalo de abuso sexual, né? Que é o youtuber que já confessou várias vezes que faz parte do satanismo. Abertamente faz parte do satanismo. Ou seja, o pessoal não consegue linkar. Olha, o cara primeiro fala que faz sexo, que faz ritual satânico, que faz sexo ritual. Olha só, amigo, ele já confessou sexo ritual. Esses caras fazem sexo ritual, né? Um dia a gente vai trazer o Mago César aqui pra explicar como é que funciona isso aí, né? E agora estourou o escândalo de pedofilia. De abuso sexual, né? Que só Deus sabe quantas crianças estão no meio, né? Só Deus sabe. E outros famosos também podem estar envolvidos, né? E as pessoas não conseguem linkar. Satanismo, uma coisa. Satanismo é brincadeira, né? Agora, o problema é o abuso infantil. Não, amigos. A raiz do problema é o satanismo, né, Pitacinho?
Sim, não. Gente, outro dia eu fui num restaurante de um amigo meu, que eu gosto muito, um senhor de idade já, e a gente sempre fica bebendo até altas horas depois que fecha o restaurante, e ele fala: ah, pô, o problema do Brasil é a corrupção, se acabar com a corrupção. Gente, isso é o que eles querem que
Zé
você
Povinho, né?
pense. Exatamente. Isso é o que eles querem que vocês pensem. Knut, a corrupção, o professor Olavo fala muito disso, esqueçam corrupção. Corrupção é meio, não é fim. Se você pega aqui uma prefeitura de interiorzinho de merda do Brasil, o nego tá roubando esse dinheiro do Covid, por exemplo, à torta e direito. Mas se você for quem tá próximo do topo da pirâmide ali, ele quer que o prefeito, que não está no esquema, roube também. Por quê? Porque ele é dono de uma empresa que vai vender para essa prefeitura, ele é dono de uma empresa fraudulenta, que fantasma de licitação. Mas assim, aquele prefeito ali, de repente, ele joga como boi de piranha para a polícia perseguir esse cara, instaurar inquérito, a justiça perder tempo, enquanto isso está passando a boiada do outro lado. Ou seja, esse babaca desse ladrãozinho de interior que rouba 4 anos, depois aí sai do cargo, aí volta no cargo liminar, aí ele perde a eleição, daqui a 4 anos ele volta, aí depois ele vira presidente da Câmara dos Vereadores. Isso para o sistema é ótimo, porque para os players que estão fora do Brasil, o que que acontece, gente? O professor Vale soltou um vídeo fenomenal ontem, fenomenal. Eu recomendo muito que os ouvintes assinem o canal do professor Vale. É um canal. Tá entre os top 3 aí do YouTube, na minha opinião, tá? Então ele fala muito isso. Não há interesse internacional que o Brasil prospere. Todas as vezes que o Brasil começou a andar com as pernas próprias, ir para frente, chegar em algum lugar, puxaram o nosso tapete, jogaram óleo no caminho, jogaram areia na engrenagem. Não tem como, não, sempre. Por quê? Porque não interessa. Nós temos tudo aqui. A gente não pode se organizar. É assim que o mundo vê o Brasil. Pô, os caras têm urânio, os caras têm nióbio, os caras têm ferro, têm alumínio, bauxita, ouro, prata, tudo. Então tem que fazer o quê? A gente tem que imbecilizar o povo. Para isso foi criado o Foro de São Paulo. Deixar todo mundo gay, drogado, aidético, espalhar bastante doença. É um processo de enfraquecimento do povo deliberado. Esse processo já tem 130 anos que o povo vem sendo envenenado, idiotizado, enfraquecido. Então, o que, que a gente faz aqui? Eles fazem aqui? Eles colocam uma fé boa aqui? Não, eles botam várias fés erradas aqui dentro. Todas, para eles, são positivas. Por quê? Todas são anticristãs. Então, você evita que o povo se una debaixo de uma religião única. Eu até acho que, pessoal, eu não sou islâmico, não acho uma religião interessante, não, mas seria melhor se todos nós fôssemos islâmicos do que se tivesse 200 religiões. Isso é uma questão óbvia. É óbvio, você pega uma teocracia islâmica, você vê como é que eles têm um poder de reação num determinado sentido. Você vê a própria Revolução Islâmica no Irã, né, o Kinnut, você que é um cara muito culto em história, aquilo ali foi uma revolução religiosa anti-americana. Agora, você acha que aquilo teria sido possível se tivesse 200 religiões dentro do país? Nunca teria sido possível. E nunca na história do mundo teve um povo forte, uma nação forte, coesa, com 200, 300, 400 religiões. No máximo que teve, o Império Persa, ele era tolerante com cristão, era tolerante com várias religiões. Claro, o imperador tinha a crença dele, não convém entrar no caso, mas ele tolerava o quê? As fés, que eram submissas, e ele dizia o seguinte: pode ter igreja católica aqui sim, pode ter muçulmana, pode ter protestante, nós queremos comercializar com todos os povos. Agora, você botar uma igreja no teu território, que aquilo começa só a gerar problema. Os caras não são industriais, não são agricultores, não são comerciantes, só estão fazendo passeata, greve, quebradeira, cortando pinto de criança, tacando fogo nas coisas. Peraí, isso é liberdade religiosa? Isso é um engodo? É um engodo do sem tamanho, Knut?
Sim. Então, parece, amigos, que o governo Bolsonaro, né, que nós achávamos que seria era a nossa última esperança, né? Parece que eu me sinto de forma impotente, sabia, Pitacilgo?
Eu também.
Muita esperança, muita expectativa, até 2 meses atrás, né? Mas hoje eu já vejo que tá totalmente dominado pela lojinha. O Bolsonaro tá totalmente cercado. Tanto é que é por isso que ele é traído a todo momento.
Sim, sim.
Não tem o que fazer.
Não tem o que fazer.
E ele mesmo escolheu essas pessoas, ficou do lado dele, né? Ele mesmo. Então não dá nem pra culpar outra pessoa, né?
Mas eu volto àquele assunto do Harry Potter, né, o Knut? Será que ele escolheu? Eu vi também um filme, Knut, essa semana. Aquele filme com o Brad Pitt, que ele já tá bem coroa, que ele é um general dos Segunda Estados Guerra Unidos. Mundial. Não, é dessa invasão que teve do
da Al-Qaeda. Esse filmaço.
É um filme que tem uns 3 anos.
É da Netflix, né?
Isso, tem uns 3 anos só esse filme.
Esse filme é muito bom.
E ele vai na casa do presidente do Irã, de madrugada, o cara tá lá deitado vendo o filme lá. Aí ele fala: ó, presidente, eu queria o seu apoio pra fazer a invasão. Aí o presidente é aquele ator, que sempre ele faz papel de árabe. Ele era o mandarim do Capitão América.
Ben Kingsley.
Do Homem de Ferro. É o que ele coroa, carecão, narigão.
Ben Kingsley.
Aí ele fala, ele dá uma risada, fala: você quer meu apoio? Como se eu dissesse não, como se fosse, como se eu tivesse escolha. Vai lá, tá, te dou minha benção, faz o que você quiser. Tipo assim, o cara arreta as calças, te algema e fala: você quer fazer amor? Filho, eu não vejo ele com... Não, ele tá cercado, tá? Eu acho que agora acabou, ou ele vai ficar igual um boneco voodoo até o final do mandato. Tá parecendo que tá caminhando pra isso, que ele já entregou os pontos mesmo. E agora com essa denúncia de satanismo do advogado dele, onde o Queiroz foi preso na casa. O Queiroz foi preso. Eu acho, assim, um parêntese só, Knut. Do ponto de vista do direito penal, a prisão do Queiroz é um absurdo. É um absurdo porque você vê lá, o primeiro da lista, 36 milhões lá do COAF.
O André Siciliano.
Não, Exatamente, não tem mandado de prisão. E você prender um cara sem sentença penal, transitado e julgado, o cara que deu os depoimentos quando foi chamado, e um cara com câncer, isso não existe. Isso é um ponto. Isso não existe, quem trabalha na área sabe do que eu tô falando. Deficiente físico, doente terminal, mulher, não fica na cadeia se tiver advogado bom. Então, isso é um absurdo. É claro que é para atingir o Bolsonaro, isso é óbvio. Agora, como é que o cara que tem as bandeiras que ele tem, nomeia, tem como advogado um cara que, pelo que a imprensa está dizendo, a imprensa começou a bater nisso tem 2 horas, né, Knut, mais ou menos? Três horas. Três horas no máximo.
Está aumentando o número de reportagens nesse sentido.
Exatamente, a gente está sendo mais ou menos pioneiro aqui, né, Knut?
Sim.
Pioneiros aqui. Então agora o capitão, para ele sair dessa, vai ser muito difícil. Tá arriscada os evangélicos saírem em peso do largar. Se os evangélicos abandonarem o barco,
tchau.
Acabou, né?
Acabou.
Tchau, acabou. Porque os católicos sei lá, eu nem sei mais onde, que barco que os católicos existem. Os católicos estão em todos os barcos ao mesmo tempo. É um negócio, uma religião que não tem mais unidade. Ela foi destruída de dentro para fora por essas pessoas aí, né? Que eles já estão fazendo isso aí há centenas de anos. E agora, com essa denúncia, como é que ele não sabia disso? Como é que o presidente não sabe o mínimo da história de vida desse advogado aí? O cara chegou a ter um pedido de prisão, pelo que está se soltando aos poucos aqui na internet. Ele teve pedido de prisão na investigação Monstro de Altamira, que investigou a Valentina de Andrade. A Valentina de Andrade, Betas aí, do Pará. Eu não sei, Knut, você tem ouvinte no Pará?
Tem, muito.
Tem ouvinte no Pará. Então, eu morei na Amazônia, gente. Se você perguntar no Pará, principalmente em Altamira, na época, quem era pai de criança pequena nessa época, fugiu de Altamira. Altamira virou uma cidade fantasma. Criança não podia ficar na rua sozinha, as crianças pararam de ir ao colégio. Ficava andando carro pela cidade, capturando criança à luz do dia, e as crianças sumiam, e não dava em nada. Não dava em nada. E aí escaparam dois garotos e uma menina. A menina hoje é prostituta, o garoto é funcionário da prefeitura de Altamira. O garoto cortaram só metade do pênis dele, ele conseguiu sobreviver, e a prefeitura empregou ele para ele... Imagina o trauma do... Mas o que acontecia? Eles cortavam o pinto dos garotos.
Então, amigos. É porque tem muita gente que não deve estar entendendo o que a gente está falando, o Pitacilgo.
A coisa se atropelou.
O caso acontece o seguinte: o Bolsonaro teve um problema porque prenderam lá, castraram o Inter. Depois foram na casa lá do Alan dos Santos, né? O STF está coçando ele. E aí ficou que o Bolsonaro tinha que dar uma resposta, né? Acabou que não deu resposta nenhuma, né? Não deu resposta.
Exatamente.
Nenhuma. Aí ficou falando, não, tic-tac, a hora tá chegando. Não aconteceu nada.
Nada.
Nada, nada, nada. E pelo que eu sei, não vai acontecer, né?
Não vai nada.
Sei, né? Ou seja, o Bolsonaro está completamente enfraquecido depois dessa última investida do STF. E agora, tá, meio que do nada, os caras deram o golpe de misericórdia, prenderam o Queiroz e descobriram, sim, que o advogado do Bolsonaro, que é o advogado do Queiroz e também é o advogado do Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha, é envolvido com uma seita que nos anos 80, anos 90, teria feito vários rituais macabros com crianças. É isso, né?
Exatamente.
Não, assim, mas assim, o que eu tô achando estranho, você que eu tenho mais conhecimento sobre isso, né? É que tem a questão, o caso dos meninos emasculados em Altamira, que tem essa bruxa, a Valentina Andrade, da qual ele tinha esse conhecimento. E tem um outro caso, né? Que é o caso de Curitiba, né? Valentina de Andrade, que é o caso do garoto Evandro e do garoto Leandro Bossi, que também foram desaparecidos, né?
Sim, ela operou em alguns lugares e dava merda, ela desaparecia. E aí ela casou com um comerciante muito rico lá em Altamira e continuou a seita dela lá em Altamira.
Caramba, mas poxa, mas não tinha dado problema lá no Guaratiba, no Paraná, deixar essa mulher ir lá pra Altamira, né?
Cara, tem esposo de juíza no meio. Quem vamos só fazer um resumo aqui dos finalmente. Quem foi preso? Foi o Amailton, que era o filho do Ricão lá da cidade. Ele cumpriu pena por causa disso. O PM, que era o que dirigia o carro, tinha uma participação menor, assim, era o braço executivo, cumpriu pena e o Amailton Filho, que era ele era gay, esse cara, tá? Tem vários relatos de que tem um quartel, eu acho que é o 8º Bis em Altamira, tem relatos aí, quem quiser pesquisar, que ele ficava na Transamazônica com o carro dele na saída do quartel e dava carona para os soldados e arrumava, dava um dinheiro para chupar os soldados. Ele fazia isso todo dia. Todo dia ele pegava soldado na saída do quartel e dava uma chupada num soldado diferente. Isso aí era. Porque era uma época que você não podia ser gay assim, a céu aberto. Era um cara muito famoso lá. Empresa é filho do cara mais rico da cidade e tal. Mas a Valentina foi julgada e inocentada. Então ela tá solta até hoje, o livro dela eu já li, tá? É bem sinistro mesmo. Ela fala que tá tendo. É aquela velha história da era de Aquário. Ah, nós estamos chegando num tempo que tudo vai virar de cabeça para baixo, as crianças estão cada vez mais inteligentes. Ela fala literal no livro que as crianças estão nascendo demoníacas, que estão aprendendo a falar e andar cada vez mais cedo, estão cada vez mais inteligentes, que as crianças nascem com o mal dentro delas. É um livro muito poético, o negócio é muito louco, entendeu? É um negócio. É claro que ela não se compromete no livro, é um livro de magia. Hoje em dia eu acho muito difícil alguém encontrar isso para vender, deve ter aí algum sebo e tal. Mas o fato é, cara, essas pessoas elas conseguem atrair muita gente poderosa da justiça, polícia, para essas seitas. E não, eu não, assim, o público engana e não tem nenhuma estrutura para combater isso aí. Eu acho que não chega nem a enxugar gelo, nem isso chega. É enxugar gelo com pano molhado mesmo. É um negócio. Então, não sei, cara. Ou a sociedade monta um grupamento aí de buff, caça-vampiros. A sociedade vai ter que se unir e fazer por conta própria, porque esperar isso de governante, nenhum no mundo. Isso, nenhum no mundo. Lugar nenhum do mundo tem combate a isso. É, o mundo jaz no maligno mesmo, e agora eu acho. A situação, a base de apoio dele aí tá. O Loen acabou de postar aí que acha que já foi, agora acabou. Pro Loen botar isso. É, quem tiver com o Twitter aberto aí,
Pegaram o cara do Brasileirinho, você viu, né? Pegaram, né? Você viu, né?
pegaram? Não tô
Pegaram.
sabendo. Foi
Pegaram
preso?
ontem. É, teve mandato e parece. Depois no off eu te falo o que pegaram dele, né? Mas assim, realmente o pessoal tá feroz contra o Bolsonaro, né? E agora com essa acusação de que haveria vínculos, né? Dele com esse advogado aí, dessa seita satanista, né? A situação começa a
Sim.
ficar um pouco mais complicada pro Bolsonaro, né?
Muito complicada, Knut. Eu, sinceramente, olha, ou ele dá uma de fênix e se reinventa, sai por cima e reage agora, porque o que acontece, o que eu vejo assim, essa semana eles não atacaram nem o Bolsonaro, eles partiram para a base de apoio. É uma semana já sem trégua. Foram batendo não vou dizer aqui daquela Sara, tá? Eu não, o que fizeram com ela foi absurdo, mas é aquela pessoa tá assim, longe de ser confiável, longe de ser confiável. Ela tá aconteceu com ela exatamente o que ela queria que acontecesse. Ela tá adorando isso aí, porque agora ela vai ser eleita qualquer porra aí a hora que ela sair, ela vai ser eleita. Tá famosa pra caceta. A pessoa longe de estar tá confiável. Agora, os que entraram junto com ela aí, que é um absurdo, que tem gente nojenta, condenada e solta, que o próprio CNJ soltou aí, enfim, e que também não prende, ou soltou por essa desculpa do Covid. Então, a questão da proporcionalidade já foi abandonada há muito tempo, né,
Tá.
gente? Mas, enfim.
Pita Silva, eu vou ler aqui a matéria que fizeram aqui, tentando linkar o Bolsonaro com o Frederico Vassef. O advogado Frederico Vassef, que hospedou o Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, tem um passado sombrio. Segundo a publicação do Jornal Nacional, do Jornal do Brasil, em 1992, Vassef foi acusado de integrar uma seita macabra suspeita de matar uma criança de 8 anos, né? Identificado como Leandro Bossi, o menino desapareceu em 15 de fevereiro de 92. De acordo com as investigações, foi encontrada uma fita de vídeo onde um homem ordenava que uma mulher matasse uma criancinha. As imagens foram feitas 4 dias antes da morte, né? Aqui, olha. O homem no vídeo é o argentino José Terugui. Olha aqui, isso aqui tá muito linkado com aquele negócio que eu falei. Naquele dia, né? Daquele bruxo lá de Caxias, que pegava as crianças lá da Argentina. Talvez tenha o pessoal faça essa tática, né? Pegar a criança de um país, leva pro outro, mata, né?
Deve ser assim. Sim, fácil, sim.
Né? Aqui, o homem do vídeo era o argentino José Terugui, que se auto-intitulava bruxo. Quando fez as gravações, ele alega ter sido incorporado por um espírito. Ele, então, teria pedido que a esposa, Valentina de Andrade, assassinasse uma criança, né? Com isso, a polícia pediu a prisão temporária do casal e também de Frederic Vassev, o atual advogado de Bolsonaro. Segundo o inquérito, fazia parte da seita e ainda abrigou Valentina aonde? No sítio em Atibaia, exatamente onde o Queiroz foi achado. Entendeu, né? Vassev, advogado, responsável pelo processo da rachadinha, né? Então, o pessoal já tá começando a fazer a ponte, né? O que eles não vão achar agora?
Não, o Casal do Verbo publicou: pesquisem quem é o Frederic Vassef. Eu não posso botar aqui, mas é de brilhar o estômago. Isso tem 3 horas, mais ou menos, eu fui pesquisar e... Bom, quem é do Pará... pode botar aí nos comentários essa história lá, não sai da cabeça do povo. E eu acho assim, eu classificaria de devastador. Eu só não sei se a imprensa vai bater nisso com firmeza.
Não, bate neles mesmo, né? Pode
responder. Bate neles mesmo, exatamente. Porque como tá todo mundo nessa, tá todo mundo envolvido nisso, pode aparecer coisas que saiam do controle. Então, mas eles também, como eles têm o controle da narrativa, eles podem bater nisso até derrubar o governo e depois esquece, acabou, nunca existiu, não, que isso, nada
a ver. Igual esse caso aqui, o caso aqui de Altamira, o caso lá do garoto Evento, né? Nunca foram solucionados, né? Será que agora vão ter um gás aí pra tentar achar isso aí, quem foi que matou? E detalhe, esse caso aqui do garoto Evando é muito interessante. Tem o garoto Leandro e do garoto Evando, né? É muito estranho, não sei se você já viu, né? O garoto desapareceu. A história é assim, né? A menina trabalhava num colégio e o filho dela falou assim: olha, eu vou voltar pra casa pegar um brinquedo pra brincar aqui com a gente, né? Aí a mãe tava trabalhando lá no colégio, de cozinheira, deixou o garoto voltar pra casa, né? Pra pegar o brinquedo que a gente tinha esquecido, né? Uhum. Aí o garoto não voltou. Quando ela chegou em casa pro do filho, o brinquedo tava lá, ou seja, ele se perdeu no caminho, né? Aí depois procuraram a criança, chamaram o Caramba 4, o pessoal da SWAT, ninguém achou a criança. Depois de muito tempo, esse casal, com a ajuda de médiuns e de pais de santo, descobriu um corpo num lugar que tinha roupa de criança, que tinha uma chave da casa deles, né? Que disseram que era o filho deles, né? Só que o corpo estava completamente deslacerado, sem órgãos, né? Sem a mão, escapelado. Tipo assim, ritual satânico. Quem olha assim, Pepo, é ritual satânico. Escalpelar uma criança, tirar a mão, os órgãos, né? Parece um ritual de consagração de fortuna, né? Então, só que a polícia falou assim: não, como que você chegou a esse corpo? Ah, foi o pai de santo que indicou, né? Aí foram acusar o pai de santo, né? Inclusive, não sei se você sabe, assim, tem muitos casos que foram resolvidos com a ajuda de paranormais. Pro pessoal cético aí, que acha que não existe paranormal, tem muito caso de polícia que é resolvido assim. O cara dá uma pista.
Sim,
assim.
Sim.
Só que o problema é que eles não dão por quê? Porque eles sabem que se for achado o corpo, eles vão ser os primeiros a serem acusados, né?
É, exatamente.
E aí isso acontece. Além desse cara, outros pais de santos já tinham falado que o corpo tava ali, né? E depois descobriram que os pais da criança tinham algum envolvimento com ocultismo, porque já tinha havido um paranormal dizendo que aconteceu alguma coisa na vida deles, né? Então é uma história muito mal contada, né? Depois nunca ficou sabendo se aquele corpo era realmente da criança, porque o corpo estava desfigurado. Naquela época de 90 e poucos não tinha exame de DNA direito, né? Acabou que ficou tudo por isso mesmo. Depois foi achar lá as bruxas lá do Guaratiba, né? Só que elas eram poderosas, as filhas do prefeito, né? Não ficaram os 4 anos na cadeia, depois passaram o pano, né? Ficou tudo por isso mesmo. Gente muito poderosa, o Pitacil.
E eu acho assim, a gente sabe, né? 4 anos na cadeia pra quem perdeu o filho é piada, né? Mas ainda é admirável que alguém passe 4 anos na cadeia. O Chagas, que foi o executor, que executou várias mortes lá em Altamira, digamos assim, ele participou da seita, mas ele... Pra quem não sabe também, mas quem é do meio vai saber do que eu tô falando, é muito normal você assumir crimes que você não cometeu quando naquela linha do o que é um peido para quem está cagado, né? Então o Chagas ele já não tinha mais para onde ele é pobre, não tinha mais como ele escapar. Ele praticou sim, ele rapto de algumas crianças e matou algumas crianças, enterrou crianças, mas ele levou a polícia a ossadas de crianças que ele estaria preso quando as crianças sumiram. E ele não poderia ter cometido. Então ele também recebeu algum tipo de benesse, não se sabe o quê, para jogar fumaça nas investigações. Essas pessoas são muito inteligentes, são muito articuladas. Então você tem, no caso do Pará, a Valentina saiu impune, teve três, pelo menos teve condenações. Mas eu acho, é um negócio assim, é muito brando para a gravidade do que aconteceu. Não dá para dizer de maneira nenhuma que o Brasil, a República nossa, não deu nenhuma resposta. Deu resposta. Deu resposta. Mas é uma resposta muito fraca. O Brasil foi condenado num tribunal internacional por violação de direitos humanos por esse caso de magia negra. Então não é uma coisa que eu e o Pintassilgo Knuth está inventando. O Brasil tem uma condenação em tribunal internacional quanto a isso, por omissão.
O satanismo é real, né, Pitacilgo? É
É
real.
real,
É
a gente foi
real, não é
condenado por
brincadeira.
isso. Pesquisem.
Você pode não acreditar no Satã, mas ele está aí bradando, acabando com a nossa política, com as nossas crianças, né? Feitiçaria braba, macumbaria, né? Está acontecendo abuso infantil, tráfico de órgãos, né? E tudo, né, sendo escamoteado, né? E o pessoal falando, não, o problema é a economia. O problema é a inflação, né? O
Não,
problema é o
eles criam
futebol que
todos os
volta.
problemas. Não existe problema, gente. O governo ele quebra a tua perna para te vender muleta. Eu já conversei com isso sobre isso com você, que não tinha aquela questão que hoje eu provo para as pessoas, a primeira lei da economia, a lei da escassez. E isso é mentira. Isso é mentira. Não existe escassez de nada. Os caras estão simplesmente pisando na mangueira. Não tem escassez, é impossível haver fome no Brasil. É impossível haver falta de. Agora, como é que. Se você me explica que não está faltando agora gasolina na Venezuela e você precisa de comprar biometria para comprar gasolina. Eles estão empurrando essa agenda goela abaixo da gente na cara dura. É isso mesmo. Na Venezuela agora é biometria para comprar gasolina e está faltando. O Irã está tentando enfiar um navio lá cheio de gasolina, eles não estão conseguindo produzir gasolina. O país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Inclusive, se você me permite um outro parágrafo aqui antes que eu esqueça, porque os assuntos se sucedem. Essa semana me ocorreu, gente, a agenda do carro elétrico. Muito cuidado. É a famosa agenda do carro elétrico. No Brasil, eles vão proibir. Primeiro falaram em 10 anos, agora reduziram para 5 anos. Vai ser proibido vender carro a combustão, tá? Isso, na minha visão, nada mais é do que eles querem estrangular os países árabes e aqui a Venezuela. Por quê? Com a derrocada do Maduro, se os Estados Unidos invadirem, vai ficar com uma montanha de petróleo a preço quase zero, para ser usada na reconstrução do país, sei lá, que tipo de regime que eles vão implantar ali. Então já precisa que os Illuminati tenham um arcabouço mundial, legal e também físico, de carro elétrico. Por quê? Tirar essa riqueza da mão do próximo governo da Venezuela. Então, eu vi um documentário essa semana sobre carro elétrico, lá na Alemanha, um carro elétrico abastecendo num prédio, e aí eles, o repórter lá, o infiltrado, qualquer pergunta para a ministra lá que tá. Mas vem cá, de onde vem a energia do prédio? Aperta ela começa a gaguejar. É termoelétrico, é carvão, não, porque é patético. Knut,
Não, ou seja,
isso,
o
o
carro
carro
elétrico,
elétrico
ele
é
vende o carro elétrico com
inviável.
energia limpa, né? A
E
única
não
diferença é que
é.
não está sendo queimado ali, está sendo queimado numa
Ali,
usina longe, né?
exatamente, exatamente. A gente tem hidrelétrica. Nós, brasileiros, temos hidrelétrica, torto e direito. Grande quantidade de energia hidrelétrica aqui no Brasil. Eles não têm, eles estão queimando carvão, pagando de verdinho. Então, é a agenda eco-marxista. A gente já tratou dela aqui. Esses mestres das sombras, a elite negra, uma das principais agendas que eles estão martelando é a agenda ecofascista, a ecomarxista, a agenda verdinha, vamos salvar o mundo com carro elétrico. Mas peraí, o cara está queimando carvão, gera um gerador, aquilo chega por fio dentro do prédio, e aí todo mundo com roupa verdinha, imprensa, tirando foto, todo mundo limpinho, olha o carro elétrico, que carro elétrico, carro elétrico é o caralho, aquilo, a bateria alimentada a carvão, só que em outro lugar.
Alumínio.
Eles estão varrendo a sujeira para debaixo do tapete. E aí eles vão querer fazer o que eles sempre fazem, empurrar a goela abaixo do brasileiro a tecnologia do carro elétrico. Para quê? Para a gente não explorar o pré-sal. Pra gente não ficar de olho na reserva de petróleo aqui da Venezuela, que tá à deriva, ao Deus dará. Então, eles agem em todas as frentes. É um negócio, é impressionante. O ataque, assim, quando o Brasil começou a se reerguer com o governo Bolsonaro, pronto. Acabou, cara. Aí virou. Agora eu acho que eu não vejo. Ele tá cercado pelo. A bodaiada cercou mesmo. Ninguém apoia ele.
Faz parte do esquema, né?
Todos eles, o vice, o Moro tava ali dentro. São brigas de lojinhas. Potências das lojinhas. É o cabrito maiado com cabrito branco, cabrito preto, cabrito menos pior, com totalmente pior. É. Exatamente. Eles brigam, a minha lojinha é diferente. Mas, cara, uma frase que um cara, um policial amigo meu, ele fala, eu nunca me esqueço, ele falava isso há muitos anos atrás, Deus cria, o diabo separa e eles por si só se juntam. Não adianta. Você pega um órgão grande, uma empresa grande, um governo grande, um país, uma cidade, você bota um cabritinho ali, daqui a pouco você põe outro, daqui a pouco você põe outro, daqui a pouco eles estão amigos, mesmo que sejam de lojinhas diferentes, estão amiguinhos. Daqui a pouco um é presidente, outro é vice-presidente, estão mandando, ditando regras, porque... Uma das maneiras deles controlarem a humanidade, já foi falado aqui, é a imposição de leis e regras necessariamente conflitantes, de maneira a tornar impossível você obedecer essas regras, e aí ele te joga na ilegalidade, só que na cabeça do satanista, você aceita, porque aquilo é lei, você não protestou na hora que aquilo foi publicado no diário oficial, então tá valendo, você tá aceitando. Então, chega uma hora que qualquer coisa que você fizer é ilegal. Qualquer coisa é ilegal. Então, qualquer coisa é motivo para te punir, para te meter multa. A gente já falamos aqui, Knut, durante essa pandemia, tá se instalando câmera e radar no mundo inteiro, a torto e a direito. 5G, câmera. São Paulo já tem aquela câmera que mede a velocidade entre a primeira e a segunda. Quer dizer, você não consegue mais acelerar entre uma câmera e outra. Porque ele mede a velocidade média, a gente multa do mesmo jeito. Quer dizer, você daqui a pouco, eles querem já que você fique em casa, agora os novos condomínios, home office com academia que estão surgindo, para você nunca mais sair de casa. E depois que tiver todo mundo em casa chipadinho, eles vêm e matam. Com a vacina, com satélite, com drone, com...
Tá todo mundo desarmado,
todo mundo jogando videogame, todo mundo tomando cafezinho no copo de plástico, leitinho de soja com veneno, chip, e por aí vai. Então, assim, a situação 2020, junho, 18 de junho de 2020, muito dramática a situação. Eu vejo assim, o governo derretendo
a olhos vistos,
o ministro da Educação, que eu já não achava grandes coisas, eu achava bom, mas não achava ótimo, só achava ele bom. Talvez se fosse ótimo, talvez já tivessem matado ou prendido o cara, não dá para redpilar de uma vez, eu entendo isso. Não dá para você enfiar a Red Pill numa população de 210 milhões de pessoas, goela abaixo, da noite pro dia, mas já saiu. Então a agenda dele tá se destruindo a imagem da família dele, agora ele tá se destruindo a base de apoio espiritual dele, e sem base de apoio espiritual, que era a grande base de apoio dele, o cara nem partido tem.
Ele tá ali por um milagre, né?
Tá por um milagre, mas agora, assim, se ele não... vai ser muito difícil. O cara não para de dizer que tá o tempo todo com o Bolsonaro. Vai ser muito difícil. Tudo bem, ele saiu de situações muito difíceis antes. Ele saiu de situações muito difíceis. Mas é um momento muito dramático, tá, o Knut? Parece aquelas finais de Copa do Mundo, pra quem gosta de futebol. Muito dramático, eu vejo, assim, um ano e meio de um governo popular desse. A coisa... Veremos aí nas próximas horas um pronunciamento aí de... Com certeza vai vir aí o Olavo de Carvalho falar alguma coisa. outras pessoas aí desse calibre. Imagino que aquela Débora Barbosa vai fazer algum vídeo, te avisei, catastrofista, mas realmente muito dramático. Qual a sua opinião, Knut?
Então vamos resumir o que aconteceu, né? Bolsonaro está acossado pelo STF, né? O STF quer derrubá-lo de qualquer forma, né? Eu diria que hoje a corrente não é forte do impeachment, porque ele sabe que o Bolsonaro ainda tem muita gente que apoia ele, né? Então ele não vai conseguir sofrer impeachment, né? Mas vão tentar caçar a chapa, né? Estão fazendo várias buscas e apreensões nas casas dos apoiadores dele, para tentar achar algum mecanismo, algum rastro de dinheiro que linke algum empresário à campanha, para eles acusarem de formação de quadrilha, de caixa 2, de alguma coisa. E se acharem um real, já vai ser o suficiente para derrubar o Bolsonaro, né?
Sim.
Aí
sim.
Sai o Bolsonaro e eles colocam outro cara da lojinha, Rodrigo Maia, o Columbre, entendeu? Qualquer outro cara aí, Alexandre de Molon, coloca lá um teste de ferro lá para terminar o mandato, depois coloca o narigudo do Luciano Huck, daqui a 2 anos. Esse é o plano deles, parece bastante óbvio, né?
Muito dramática a situação mesmo.
Não... E não tem o que fazer. O que ele poderia ter feito é fazer
já
uma
perdeu.
Atitude de força. Colocar os meninos na rua, né, o Peter Silva? Essa é a única opção que sobrou. Ou ele coloca os meninos na rua, ou ele vai ser afastado. Concorda comigo?
Eu acho assim que ele já tem elementos pra caçar, pra fazer uma intervenção. Isso
não,
ele
mas,
tem.
Assim, aí pra ele caçar o mandato dos ministros do STF, ele precisaria do Senado. Ele não tem os votos no Senado, então não adianta.
A única não, coisa o Senado não vai fazer.
É, o único que ele pode fazer é apelar pros meninos. Colocar os meninos na rua.
Exatamente. Prender todo mundo e falar, agora vamos fazer um novo Supremo e vamos jogar aquele tão...
Fazer uma nova Constituição.
Nem precisa, eu acho, no momento. Não, não, ele não teria força pra isso.
Não,
ele teria
ele
que fechar o Supremo.
Ele poderia convocar a eleição pro novo Congresso. E aí ele voltava com força.
Mas aí seria um golpe, né?
É.
Ele teria que, na minha opinião, ele não pode dar um golpe se ele já é o presidente. Ele vai dar um golpe no próprio governo dele. Ele teria que prender o Supremo, destituir o Supremo, botar um novo Supremo e, com esse novo Supremo, começar a andar os processos naturalmente como deveriam ter andado e nunca andaram. Que a gente sabe, isso são décadas e décadas que nunca andou, prescreve tudo. E aí ele teria que botar um Supremo limpo, porque eu não acho que vão deixar ele fazer isso. E começar a aprender aquelas figurinhas carimbadas todas que a gente já conhece desde criança. E começar, para não dizerem que foi golpe, sair prendendo devagarzinho, 1, 2, 3, 4. Mas não vai, cara. Ele tá completamente acuado. Eu realmente, eu vejo assim, a saída do Bochil, né, que não tinha Guarulhos. Não...
Hoje a gente já pode dizer que o governo Bolsonaro tá começando sabe quando o avião começa a dar aquela guinada pra cabeça, pro fim? Pra baixo, sabe? Que aí não tem mais como guiar, sabe? Agora das duas uma. Ou ele segura o governo até o final, né? Mas se esfolando, se vendendo, né? E apanhando
da
imprensa. E o problema não é nem apanhar da imprensa, amigo. O problema é esse cerco judicial ao Bolsonaro. Eles vão achar...
O Eduardo Bolsonaro botou aqui que daqui a pouco vai ter uma live do presidente no Instagram dele, do Eduardo Bolsonaro, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu assim, apoio, continuo apoiando, vou apoiar até onde der. Mas, assim, eu não vejo ele... A grande reclamação, a Shockwave hoje bateu muito, bateu ontem. Ele não apoia de volta quem apoia ele.
Ele tá deixando o pessoal sozinho.
Ele tá deixando o pessoal sozinho, então cadê?
Aí tem chega que lá, formar você, a militância. Você acha que depois dele... que o Bolsonaro sair do governo, que não vai ficar lá pra sempre, esses filhos da mão do STF que tem mandato vitalício não vão atrás do pessoal de novo? Dos apoiadores? Entende? Eu acho que a melhor coisa que o Bolsonaro faz é o seguinte: chega lá pro Alan dos Santos, pro Bernardo Pesquista, e fala assim, vocês vão presos de qualquer jeito, vão arrumar um motivo pra prender vocês. Então, eu consigo pra vocês um visa pra vocês irem lá pros Estados Unidos. Esse é o melhor acordo, né? Leva o pessoal que já vai ser preso mesmo pros Estados Unidos, né? E deixa os caras lá, porque se ficar aqui vão ser presos. Eles vão perseguir os apoiadores.
Mas eu acho que isso tem um limite, né, Knut? Eu acho que saindo Bolsonaro, tudo se esquece. Porque não vai ser mais interessante. Não vai ter mais relevância. Você consegue compreender isso? Assim, eu não vejo... Tem um candidato a presidente dos Estados Unidos, eu sempre esqueço o nome dele, que ele edita aquela revista Strategic Intelligence. Ele Ninguém sabe o nome dele. Ele é candidato desde a década de 70, não tem partido, que nos Estados Unidos é republicanos e democratas, tem outras candidaturas que a gente nem sabe, né? Aqueles que ganha 0,1% dos votos. E o cara fala uma porrada de merda nas redes sociais dele, na revista dele, ele joga. Ele fala que o dólar é uma fraude, coisas que a gente sabe que são verdade, tipo, mas deixam ele lá falando sozinho. Não, se você não der microfone, o cara fica parecendo um maluco numa praça. Aqueles malucos bêbados na praça que fica fazendo pregação apocalíptica. Ah, o cara pode falar a verdade, mas se ele não tiver o microfone, dane-se. Eu acho que saindo o Bolsonaro, o Alan, por exemplo, do Terça Livre, vai cair numa irrelevância do ponto de vista de que ele não vai estar mais defendendo ninguém. Ele vai estar defendendo ideias. Ideias, dane-se. O importante é enfraquecer o atual governo. Eu vejo a coisa dessa seguinte maneira. Porque sem Bolsonaro não tem Sarah Winter. Então, por que você vai prender Sarah Winter se não tem Bolsonaro? Ela vai protestar contra o quê? Ela vai protestar contra tudo que ela protestou a vida inteira. Então, já fica uma coisa meio sem substância prática, assim. Porque até então, eles têm sim um cagacinho de uma intervenção militar. Mas cada dia que passa, isso está se configurando como impossível, e agora com esse enfraquecimento da base religiosa do governo, eu realmente acho muito... agora, eu tenho uma esperança, né? Ele tem 5 filhos, né? E a direita, ela nasceu. Não vai morrer, eu acho que não vai morrer. Isso vai crescer, vai continuar batendo. Agora, a gente vai virar uma ditadura de comunista, de força? Está tudo caminhando para isso. Isso aqui virar um regime de força, um governo parlamentarista comunista, e a direita vai ficar, daqui a pouco a gente vai estar se escondendo, igual na Venezuela, igual na China.
O STF já esvaziou os poderes executivos.
Já esvaziou os poderes executivos. Ele perdeu várias chances de dar voz de prisão para pessoas em flagrante. Assim,
você viu o Dória e a vacina chinesa?
Vi, é absurdo. E ninguém faz nada. Não, ele simplesmente vai ser vendido para a China. Sem licitação, sem nada. Ele não existe lei mais no Brasil. Ele fala, vou vender para a China e pronto. Ele vai vender uma coisa que não é dele. Sem justificativa nenhuma. E não diz, não, vai ter uma concorrência internacional, como se dizia no passado. Não, é para a China e pronto. Ele não faz questão de esconder. A gente está caminhando para uma invasão chinesa aqui. A coisa é muito clara. Vai virar um angu de caroço isso aqui dentro. Eu sei de uma coisa. Quem nunca vai apitar mais nada é o próprio brasileiro. Esse cada vez vai apitar menos.
Bolsonaro,
a gente vai virar hóspede. Nós vamos virar hóspede no nosso próprio país. É um negócio assustador.
Então é isso, amigos. Agora, com mais essa acusação de satanismo, dentro do seio do governo Bolsonaro, ou seja, o satanismo está em todos os lugares, né?
Sim.
O escopo dessa seita satânica é muito maior do que nós imaginamos. Até eu fiquei surpreendido. Eu não achava. O próprio advogado do Bolsonaro, envolvido com seitas macabras que sacrificam crianças, né? Ele vai ter muitas declarações. E agora, o mínimo que o Bolsonaro tem a fazer é demitir esse cara nesse exato segundo. Né?
Falando, nesse exato segundo.
Nesse exato segundo, falando, não sabia. Eu não sabia. Entendeu? Pra falar, dá uma junção sem braço, né? Porque se deixar, a imprensa vai fazer uma reportagem atrás da outra. E amigo, 3 dias de reportagem no Jornal Nacional envolvendo satanismo e Bolsonaro, acaba o governo.
Acaba. Eu acho que eu tenho eu não sei se ele é couro duro igual é o Queiroz. O Queiroz é aquele cara famoso couro duro ali, aquele braço direito. Mas eu já te falei isso, né? Você gosta muito de filmes sobre a política americana. Uhum. Tem aquele que o Kevin Costner é o guarda-costa de um presidente qualquer. E o amigão do presidente se envolve no escândalo. Aí ele fala assim, quando ele, faltando alguns minutos para a coletiva, ele fala assim pro Kevin Costner, eu vou negar tudo. Ele, não, presidente, olha só, eles já sabem, eles vão chafurdar até o final. Quando perguntaram se o senhor é amigo dele, o senhor não diz que é amigo, não, o senhor diz que é muito amigo e que está chocado. Então esse seria o começo da saída. Quando você tem um escândalo, você faz o quê? Você assimila o escândalo, como ele fez com a saída do Moro, assimila aquilo, respira fundo e fala, estou chocado, não posso mais continuar com essa... Você isola a pessoa. O eleitor, o apoiador, não quer saber o que está por trás. Bola para frente, vai isolar esse cara esse advogado aí, isolar o Queiroz e falar, amigão, vou tentar te dar uma ajuda por trás dos panos de alguma maneira, porque o que o Queiroz fez o que se sabe até então é roubar doce na loja.
Não dá nem pro buraco americana. Do dente, amigo.
Não dá nem pro buraco do dente.
É uma perseguição evidente, amigo.
Agora, esse passado do advogado, tudo indica que o sistema já tem toda a narrativa pronta, mas numa máquina de moicana com isso aí. E eu não sei se o governo, que já está completamente enfraquecido, vai aguentar isso aí. E eu, agora, cada vez menos eu vejo ele com força para ter uma reação mais, assim, disruptiva, digamos assim. É muito triste para nós, apoiadores aí de direita, é muito triste a gente ver a gente ter esse, sentir o gostinho de um Brasil diferente e ver a coisa descambando de uma maneira tão sórdida assim como está acontecendo aí diante dos nossos olhos.
Infelizmente, ele está ao derredor, né, bradando, né, para ver quem que ele caça, né, esse é o Satã, né, está em todas as esferas do poder. E todos esses casos, amigo, você vê um link, você vê que tudo se interconecta, né, ô Pitacilgo?
Sim,
casos
sim, sim.
Crimes com crianças, casos de abuso infantil, né, venda de órgãos, né, corrupção, né, prostituição, né, tudo envolvendo receitas secretas, né,
tudo. Sim, sim.
E no final é tudo parte de uma trama, né, parece que você vai puxando, e chega lá nos outros, chega lá, né, no pessoal lá de cima, né? Mas, infelizmente, eu não sabia que até aqui, às vezes na sua cidade, amigos, tem um braço desse grupo, né? Porque dentro da sua vizinhança, amigo, pode haver satanismo. Pode ser que esteja alguém sacrificando animais.
Ou sacrificando inclusive, criança, de... Né? Knut, você tá sabendo, dia 21 agora, daqui a 3 dias, vai ter a marcha satânica mundial para a implantação do governo único.
O plano deles é escancarado. Eu não sei como é que
vocês acreditam. Vai ter uma marcha.
Igual dois malucos aqui falando, óbvio. Tipo assim, o céu é azul. Não, somos cegos. Quem não quer ver?
Vai ter uma marcha agora. É o dia do eclipse. Eles vão fazer uma marcha mundial pedindo pelo governo único de Satanás. Então, falta 3 dias aí. Vamos ver aí, gente. Então, a coisa tá... A gente sabe, né, Knut, de 5, 10% do que tem por trás... Então, o que a briga espiritual dessas lojinhas que está acontecendo aí por trás dos bastidores aí, a gente não sabe. Mas tudo tem sempre o DNA deles, as digitais deles. Agora, faltando, a gente tem uma notícia dessa há 3 dias dessa marcha mundial aí do satanismo.
China brigando com Índia, né? O mundo
China todo... brigando com Índia. Eles estão realmente... É a concretização da agenda que eles trataram lá naqueles congressos que eu expliquei aqui, 1772, que a gente começou a estudar, que é mais ou menos a origem moderna de tudo. Antes que eu perca o gancho, Knut, o livro foi despachado, tá, pro ganhador daquele sorteio. Já foi despachado o livro e eu estou preparando também uma pauta mais para frente aí, assim que eu tiver ela pronta, vamos falar desses assuntos que a gente está falando no período pós-Guerra Fria até os dias de hoje, e vai ter o sorteio também de um outro livro quando tiver esse podcast no ar. Eu vou fazer o sorteio de um outro livro também abordando esse período de tempo.
Exatamente.
Queda da União Soviética até 2020.
O que estava por trás da queda da União Soviética, né? Tem gente que acha que foi um fenômeno natural, político, né? Nós sabemos que existe o satanismo ali por trás, né? Que ali tudo foi engendrado. Inclusive, tem um relatório da CIA, né? Que na época da União Soviética, o alto oficialato soviético tinha medo, porque se caísse uma bomba atômica em Moscou, eles não teriam como se salvar. Eles mesmo conseguiam pegar esse relatório, né? Em 1950 teve uma grande marcha ali em Moscou, e os Estados Unidos fez uma no meio da marcha ali em Moscou, né? O Exército Vermelho estava no chão e foi sobrevoado por vários aviões dos Estados Unidos, mostrando assim, tipo assim, a gente que manda aqui, amigos, entendeu? É uma verdadeira história da Guerra Fria. O conflito entre Índia e Paquistão, que é muito mal explicado, que ninguém sabe, né? O conflito entre Índia e China, que aconteceu em 62, você vai saber, amigo, a verdade sobre a história que é negada por vocês, por esses professores de histórias comunistas e satanistas, né?
O Kino, eu posso pedir a sua opinião sobre os recentes tweets aí do Donald Trump? Você acha que é fogo de palha?
Eu acho que é fogo de palha. Eu acho que ele não tá com condição de fazer aquilo que ele tá falando.
E a Operação Storm, você acha que vai prender só peixe pequeno?
Só peixe pequeno, amigo. Eu acho que a gente tá no pior cenário.
É duro, né? Muito duro. Eu também tô... Já tinha dito isso antes, né? Eu tô achando que vai prender... A gente não sei se a gente pode considerar o CEO da Disney, que já está preso, como peixe pequeno, mas, assim, príncipe... Aquele príncipe lá, como é que é o nome dele? O Andrew, Madonna... Jorge Soros, o Kevin Spacey seria um peixe pequeno, na minha opinião, mas assim, Príncipe Andrew, ele foi afastado, já é alguma coisa, ele perdeu as funções reais dele, mas a gente sabe que, porra, é igual o cara da Lava Jato, tá preso numa mansão de 100 milhões de reais ali, não pode sair, fica aí na mansão, faz só sal na piscina, academia, puta, e comida de restaurante, mas...
É que a real, amigo, é que a elite negra, a elite satânica, ela tá muito acima do que a gente tá imaginando.
Muito acima do que a gente tá imaginando,
velho. O próprio Trump, ele tinha amizade com Epstein, então a gente não sabe em que ponto. O próprio governo Trump não tá envolvido pelo satanismo, entendeu? Se essa é uma falsa briga, né? Como se fosse um teatro da tesoura satânico, entende? Nós somos apenas massa de manobra deles, né?
Sim, como foi PT-PSDB, né? Pode ter, tem até o desenho dos Simpsons, claro, né? Que no final das eleições, puxa a máscara, os dois são ETs, né? Exato. Aquilo nada mais é do que
uma Predicted Program, né? Tem uma frase que uma vez eu escutei, o cara perguntou pra mim, eu falei assim, você que tem de política americana, qual a diferença entre o Partido Republicano e o Partido Democrata? Eu falei assim, não, tem o Partido Democrata, que defende o interesse dos ricos e dos poderosos, e tem o Partido Republicano, que também defende o interesse dos ricos e dos poderosos. E numa democracia você pode escolher qual rico e poderoso domina você.
Entendeu?
Isso chama-se democracia, amigos.
Então é isso aí, amigos. Fala. Isso aí. Não, eu ia falar que o filme Matrix também tem aquela cena que ele encontra o criador, né, no 3, que o cara fala, não, a gente descobriu que o ser humano não gosta de perfeição, então a primeira Matrix não deu certo porque era perfeita demais, então vocês gostam de briga, de conflito, então a gente criou uma Matrix imperfeita pra vocês ficarem brigando e se sentirem vivos. É bem emblemático também, né, Knut?
Amigo. Então, amigos, os tempos vão. Tempos ruins pela frente, né? Vem vacina chinesa aí. Será que vai fazer. Eu fico imaginando quais são os efeitos colaterais dessa porcaria dessa vacina chinesa, né? Você vai ficar retardado, você vai ficar dócil, né? Você vai
ficar eu acho que é tudo ao mesmo tempo. Eu acho que primeiro vai esterilizar todo mundo, tá? Isso se o pau do cara não subir nunca mais. Ou vai injetar um câncer de lenta gestação nas pessoas para dizer, não teve nada a ver, você já tinha isso aí. É a tese, inclusive, uma das teses do Alex Jones. Vai ser... Mas, basicamente, eu acho que eles vão apertar nessa da reprodução ou também deixar a pessoa autista. Já tem essa tese de que grande parte das vacinas deixam as crianças autistas, muitos médicos defendem essa tese. A gente não sabe se é a vacina em si ou se eles contaminam alguns lotes da vacina sempre, porque isso não é especulação, isso é fato. Eles estão enfraquecendo a humanidade. Então, você com um filho autista,
menos testosterona. Isso é
exatamente
isso, aí é evidente.
Você com um filho autista, você acabou. Você não vai ir pra internet criar site, podcast. Você,
um povo,
você vai ficar tá ocupado.
É um povo que aguenta uma guerra, amigo? Um povo?
Não, de maneira nenhuma. Eu não sei se você viu que não tinha um tempo atrás um daqueles líderes muçulmanos, só que bem mais jovens do que os outros que aparecem na TV. O cara apareceu pra ler um comunicado daqueles lá. O cara parecia o Thanos. O queixo do cara era do tamanho de uma melancia. O cara tinha uma barba igual um tapete passa. Tipo, cara, é impossível um militar brasileiro, americano, tampar na porrada com um cara daquele. O cara vai arrancar sua cabeça com os dentes. É um negócio... É desproporcional. Porque essa agenda gaysista, os Illuminati, eles rodam aqui no Ocidente. Essa agenda ela não é rodada lá no Oriente Médio.
Porque eles querem enfraquecer o Ocidente e usar o Oriente como ponta de lança.
Pra como ponta de lança. Pra, exatamente. Eles vão jogar um grupo contra o outro. Depois eles vão reinar por cima de nós todos, entendeu? Pra eles, esquerda, direita, não interessa. Eles querem que a gente se arrebente mesmo pra depois eles virem e dominar os destroços, entendeu?
É igual os comunistas. Os próprios comunistas fomentaram as temas... dizem, né? Que deram ordem pra votar nos fascistas, né? Nos anos 50, né? Porque já sabiam que eles iam entrar em guerra com os liberais, né? Uma guerra entre eles, sobrou o comunismo, que tomou metade da Europa, né?
É, oremos, né, Knut? É o que dá pra fazer no momento.
Então é isso aí, amigos. Muito obrigado por ter escutado. Não esqueçam de fazer uma oração antes de dormir. Vai ser útil.
Isso aí.
Até a próxima. Dá tchau pra eles.
Tchauzinho.